Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Sumiço que levou um cupido armado em guerra, e estampado em pergaminho, aquele encontro outro em diante, tornou-se o meu menos assiduo na tenda do pintor. Levava hósdias agora a calcuriara a Rua da Ajuda, já tirando pedras aos passarinhos, já perseguindo os gafanhotos na relva, ou as rãs nas toças de bananeiras. Tudo lhe servia de pretexto para volver atrás, passar e passar por diante das gelosias, e fincar-se horas e horas, como um mastro de Natal, em frente à porta do tabelião. Tornava a casa muito contente de si, quando lograva entrever pela rotua uma sombra a que pia ser do talhe de abelha da mina Marta, como do cocodaça, Miquelina, ou mesmo do gato da casa. O quer que fosse lhe dava uns repiques no coração, e aos olhos subia uma nevoa rubre, que lhe escurecia a vista. Mas nesse crei, enquanto o garatuja púsculo, aparecia-lhe o rostinho de prata que ele vira com sua redoma de cabelos castanhos pi, ao cabo de alguns dias gastos nessa vadiagem, sentiu vivo o impulso irresistível de comunir a caro querido o objeto de seus pensamentos e inunda-lo com as abundâncias de seu coração. Ivo era mecânico para falar a linguagem coeva, pois que artista naquele tempo servia para indicar os gramaticos e retóricos, ou os matreiros oférteis em manhas, e nada disso tinha o nosso estudante, cujo pecado não passava de uma ponta de sarcasmo, ao de mais original, pois lhe o dera a natureza e não o podia negar. Mecânico e artífice, não por mister e necessidade de ganhar a vida, sim por veia, tinha nalmas as primaveras floridas, que os poetas chamam lirismos. O céu de uns olhos límpidos havia luzido naquela existência, e os raios que lhe infiltrara no seio estavam abrolhando em flores e boninas, que por força haviam de romper-lhe do coração. O que havia ele de dizer a Marta e o como havia de falar-lhe, não o sabia. Poetas são como as brisas que pelo espaço vão caladas e tristes, mas encontrando as franças das roseiras, logo desatam em suaves arpejos. Começou o rapaz a cismar e andou um par de uéngaratatujo de azonzo até que tomou-se de uma rebentinha, e parecia corrupiu o estolvado, a agirrar de uma banda para outra. Arrou como polpa um pedaço de pergaminho de Flandres, tamanho de palmo, e depois de bem respansado meteu na grade. Então, munindo-se das cores precisas, trancou-se em casa e ei-lo a esboçar a miniatura, em que punha toda a sua arte. Foi apalpando o branco com a laça e a sombra para fazer os encarnados, até que se destacou em colorido a figura esboçada de um cupido brincão e gentil armado em guerra, de arco e aljava. O pintor o figurava em ação de brandir uma seta, cuja ponta embebia na luz de uma estrela radiante em seu azul, para cravar um coração caído por terra e já crivado por um molho delas. Terminado o colorido e bem apalpadas as sombras e realces, quando é passará a iluminação, esqueceu-se que Fafalta tava valipão ouro para o farpão das setas, e correu atendo Belmiro a pedir-lhes um tantinho de ei, de caminho foi arranjando o conto que lhe havia de fazer, para ocultar o verdadeiro fim. De volta achou-se em branco nosso Ivo. Tia Lidê, desaparecido o painel, sem deixar inde 63 o gator Jatúrcios de quem o levara. A câmara onde palhalalhavaí tinha uma só porta até que ele tivera o cuidado de fechar a chave e uma janela que dava para a cerca. Era por aí sem dúvida que entrarão larápio. Correu ao peitoril e só descobriu um gozo da cozinha, acocorado no quintal em frente dele, e a olha-lo com focinho xoxarreiro, como se estivesse aplaudindo o logro, que viu um pregado no nosso namorado, e mofando de sua figura estatelada. Dando com os olhos no cão teve o rapaz um pressentimento cruel. O pergaminho, apesar do respanso da imprimadura, no fim de contas não passava farja de couro de carneiro, e todo o cachorro tem sua queda para esse despojo animal, até mesmo quando o encontra no cisco em forma de sapato velho. Convencido de ser o gozo quem surripiara, malfadado cupido, e talvez aquela hora o tinha no uivo, com o sangue a ferver-lhe, cagou de um pulo o batente da janela, e foi-se como um raio ao cão. Mas esse que lhe presentira o ímpeto, escafedeu-se. Perseguiu o pintor, bem resolvido a agarrá-lo e abrir-lhe o ventre para extrair a miniatura, de que ainda esperava aproveitar o garatuja 69 pergaminho. Batendo uma jipe e correndo o rosto da cidade no encalço do fugitivo, consolava-o a ideia de que o verdete e o zarcão dariam cabo do bicho. Lá por volta de Ave Maria, tornou ele a casa prostrado de fadiga, esgalgador de fome, mas sobretudo minado pelo desespero, que é a pior das rafas, pois esmicha a alma. Afagar por muitos dias um pensamento, sonhar a realidade dessa inspiração, brota-la da imagem sanrão, como a árvore brota a flor, vê-la espontar, a princípio tenue gomo, depois capulho, mais tarde jabotão, e finalmente cofola flendida, recendendo fragrância, e vertendo as mais lindas cores chegar até aí, e quando não faltava senão o último toque, suprema carícia que o poeta e o artista não se cansam de fazer ao seu lavor, antes de o despedir de si. Ver perdida a obra querida, o filho de sua alma, não só perdida para ele, como para o mundo, condenada antes de virá-los. Essa dor, só a esnanhajão, são os que marcou Deus com o selo da talidade para fazerem de sua alma a hóstia do progresso, e darem sua vida a como a mungação dos povos. São os mártires da ciência e da arte. Ivo estava predestinado a ser um desses. 70 Garatatuga da Rumancebo, vimo, o painel era a sua primeira prenda de amor, e todavia, por maior que fosse o desgosto do namorado, sobrepujava a desconsolação do pintor. Ao entrar em sua casa da Rua do Cotovelo, esbarrou-se o Ivo com Astra. Rosalina, que o esperava, inquieta por causa de sua ausência ao vê-lo por rem, dissipou-se o desassossego em que estava, e fiou-as uma certa sofreguidão alegre, porque lhe esboçava nos lábios um sorriso, a muito custo disfarçado. Ivo não deu por isso, aborrecido como vinha de sua vida, ia passando sem falar com a madrinha. Foi esta que o reteve. Ivo, como não tivesse resposta, insistiu. Responde de gente. Estou ouvindo. Respondeu afinal o rapaz com um modo emburrado. Esta noite quero levar você a uma parte. Eu não vou ir, como a de ser agora. Se prometi a essa romana. Qual romana? Acudiu lesto o rapaz. A sogra do tabelião. Ela mesma é menino, sem tirar nem pôr. O garatuja ativo hesitou um momento, buscando um disfarce para voltar da primeira resolução. Afinal saiu-se com esta. Como é aqui perto, eu posso ir até a porta. Pois sim, e a Rosalina esfregou as mãos de contente. O garatuja tenta e trer.